Cancelamentos de grandes franquias, treta nos bastidores de Warrior Nam e uma notícia inédita para os fãs de RBD.
Agora no Fast News.
Oi, gente, eu sou o Eric.
E eu sou a Marcela. E começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeséries.com.br.
E é isso aí, gente. A gente já começa pulando o plantão Fast News e pulando o caso da semana, né? A greve, em parte, já acabou. Falta agora a greve dos atores. Mas, enquanto a gente não tem muita notícia sobre isso, a gente vai pular e já, a gente já começa com as datas de estreia. E olha, vou começar com a primeira já. A Apple TV Plus divulgou as primeiras imagens e aproveitou para divulgar também a data de estreia de Criminal Record, sua nova série estrelada por Peter Capaldi, que muita gente conhece por causa de Doctor Who, e também protagonizada por Cush Jumbo, de The Good Fight. De acordo com a sinopse, um telefonema anônimo atrai dois grandes detetives brilhantes para um confronto sobre um antigo caso de assassinatos. Um antigo caso de assassinato. Um deles é uma mulher no início da sua carreira, o outro, um homem bem relacionado determinado a proteger seu legado. A série estreia em 12 de janeiro.
E, né, continuando aí, né, outra série que o streaming da maçã vai, né, divulgar em breve, né, e que promete entregar muito, é Masters of the Air, que já ganhou novas imagens e é uma data de estreia, né. O elenco dessa minissérie conta com o Austin Butler, né, que interpretou o Elvis aí no filme, o Barry Keoghan, que fez Eternals, e o Callum Turner, que fez War and Peace. Nessa história, a audiência acompanha os pilotos da 8ª Força Aérea, encarregados de destruir pontos estratégicos na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, como fábricas, aeródromos ou bases submarinas, até o fim da guerra. E vai estrear no dia 26 de janeiro.
Olha, eu queria dizer que eu botei essa série na grade, viu? Porque o elenco, e quando eu vi essas imagens também, saiu o trailer, acho que na semana passada, eu falei, nossa, vou botar na grade, preciso botar na grade. Coloquei. Mas dando continuidade, quem também ganhou data de estreia foi Expats, na verdade, a nova série do Prime Video, criada por Lulu Wang, de The Farewell. Ambientada em Hong Kong, a série vai explorar as vidas vibrantes de uma comunidade de expatriados muito unida, onde a riqueza é celebrada, as amizades são intensas e vidas pessoais, mortes e casamentos são apresentados publicamente. A série estreia em 26 de janeiro, lá no Prime Video.
E para os fãs de Chuck, né, a gente conseguiu finalmente a data aí da estreia da terceira temporada no Brasil. A série vai estrear no dia 13 de outubro lá no Star Plus, com episódios semanais.
E olha, eu digo Retubistas Bebê porque vem aí demais. Em breve, gente, a novela hit mexicana, hit também aqui no Brasil, um hit enorme, na verdade, Rebelde, entrará no catálogo do Globoplay. E olha, fãs, é sem cortes e com a opção de áudio original. Algo que até hoje não havia sido disponibilizado em nenhum lugar. A Globo fez questão de frisar isso, né? A gente ainda não tem a data oficial, mas a gente sabe que a primeira temporada vai chegar no catálogo da Globoplay em novembro. Mas é só você ficar ligado aqui no BDS News, nossos correspondentes diretamente do México vai avisar assim que tiver uma confirmação.
Ô, Eric, e falando nisso, né, assim, é bom esse timing de estrear lá na Globoplay, porque justamente, né, vai ter shows do RBD aqui no Brasil, né, em novembro. Inclusive, eu vou, né? Eu sou suspeita pra falar, sou fã do RBD. Então, é bom, né, ter essa opção aí de ter a série. Tava passando no SBT, né, novela e tal, mas flopou um pouquinho, porque, pelo amor de Deus, né, eles botam nos horários complicados, gente. O pessoal já tá velho já.
A Globo é muito marota, né? A Globo é muito esperta. A Globo esperta. É perspicaz demais.
Exatamente, é melhor botar no streaming mesmo, porque aí as pessoas veem no tempo que dá, né? Vê de noite, né? Uhum. Acho que fica melhor, assim.
Uhum. Ó, vamos para as nossas renovações e cancelamentos, Marcela. Eu sei que a gente terminou aí empolgado com o RBD. Não tá renovado. Quer dizer, tá renovado porque não tá renovado, mas assim, vai voltar para nosso catálogo, então para muita gente conta como uma renovação, não sei. Mas agora vamos para o que teve de anúncio nessa semana. Lembrando que a gente começa aqui com as renovadas. E olha, vai ter mais assassinato, calma, gente, mas é só dramático, tá? Mas vai ter mais assassinato e vai ter mais podcast vindo aí, porque Only Murders in the Building foi renovada e vai ganhar, sim, uma quarta temporada pelo Hulu.
É isso, né? Sucesso ali do Hulu. Uhum. E outra série que foi renovada foi a série The Head, que terá uma terceira temporada na HBO Max.
Ah, e também tem novidade boa para os otakus, né? Os otakus venceram, porque Castlevania Nocturne foi renovada para uma segunda temporada pela Netflix. A gente já esperava, né? Mas que bom que foi renovado, porque realmente eu gostei muito também.
E renovaram rapidinho, né? Estreou semana passada, né? Então é bem legal isso. E, né, agora vamos para as canceladas, né? Nessa semana tivemos grandes séries recebendo triste notícia que irão chegar ao fim. Algumas com final e outras sem, né? Começando aí para uma série que ficou sem final, gente. Que foi iCarly, né? O Revival, né? Não resistiu. Foi cancelada a série, né? Na sua nona temporada no total pelo Paramount Plus, né? É porque, tipo, a série tinha tido 6 temporadas antes. E aí, quando teve o Revival, teve 3 temporadas. E, cara, a atriz Lacey Mosley, que interpreta a Harper, ela informou, né, que a série tinha sido cancelada ali no, nas redes sociais. E acabou que esse Revival só durou 3 temporadas. E assim, gente, quem assiste sabe que acabou com um gancho, né? Muito importante. Pois é, então ficou sem final. Foi um gancho muito importante, é complicado, né? Era uma coisa que todo mundo tava querendo ver, assim, o que ia acontecer depois daquilo, então bem triste.
Eu não assisti o Revival, eu só peguei, eu adorava muito a primeira versão, né, a original lá, mas é só memória afetiva mesmo, esse Revival eu acabei não voltando pra ver. Mas olha, tem mais franquia, digamos assim, sendo finalizada também, dessa vez é o fim da era Viking, porque Vikings Valhalla vai ser finalizada na sua terceira temporada pela Netflix, que deve estrear só no que vem. Lembrando que esse é o primeiro e único spin-off que teve de Vikings, né? Da série que era do History Channel. Era do History e mudou pra Netflix, não foi? Eu acho.
Foi, exatamente. Foi.
Aí ganhou esse spin-off, né? O Valhalla, mas vai morrer. A era Vikings morreu com o Valhalla. Acho que não tem mais nenhuma produção em vista, não.
A série não fez tanto barulho assim, né, digamos assim. É, mas pelo menos assim, se a série vai estrear ainda ano que vem, eu acho que tem um final. Vai ter um final, sim.
Tomara.
Porque já estão anunciando assim, agora.
Como falaram, né, como a notícia foi dada que seria finalizada, né, não foi um cancelamento bruto do nada. Então dá tempo de planejar um finalzinho, sim. Eu acho, né?
E outra produção, né, que está sendo considerada como finalizada é a comédia LGBTQIA+, né, LGBTQIA+, né, chamada Sort Of. Yes, a sigla tá grande, gente, às vezes eu me enrolo. E ela vai ser encerrada em sua terceira temporada pela CBC e no Max, né? O CBC é um canal canadense, né? E também passa no Max e, né, vai ser finalizada aí nessa terceira temporada.
E, infelizmente, também mais um mockumentary vai ser finalizado, mas ou não, né? Mais um mockumentary vai ser finalizado, na verdade, cancelado. Foi o Welcome to the Flat, né? Foi cancelado na sua segunda temporada pela Fox. Eu nem conhecia essa série, pra ser bem honesto, né? Mas, assim, o fato de ser um mockumentary já me deixou aqui. Talvez eu deveria ter visto o trailer dela pra saber. Mas como já foi cancelado, então não vou me dar o trabalho de ver mais.
Já foi.
Mas, ó, terminando aqui as renovações e os cancelamentos, a gente pula pros trailers e, olha, essa semana a gente foi bem servido de trailer, viu? Muito bem servido.
Bastante.
Mas vamos começar, vamos lá. A primeira é a série Black Cake, uma adaptação da obra de Charmaine Wilkerson, que ganhou um trailer, né? Nela, os filhos de Eleanor descobrem a verdade escondida sobre a sua vida através de uma série de gravações após sua morte. A gente volta lá para a década de 1960, onde ela, Eleanor, ela foge da Jamaica após um assassinato em seu casamento, e a gente segue a vida dela enquanto ela viaja pelo mundo. A série estreia dia 1º de novembro lá no Hulu, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil chega no dia 8 de novembro, ou seja, uma semana depois, pela Star Plus.
Galinha boa aí, né? Pô, é uma semana só de diferença. Uhum. Agora, indo pra Netflix, eles divulgaram o trailer de Pluto, seu novo anime, que se passa em um futuro distante, quando robôs humanoides sentientes se passam por humanos. Nesse universo, alguém ou alguma coisa quer destruir os 7 grandes robôs do mundo. E o principal detetive da Europol, Jessit, é escolhido para investigar esses misteriosos assassinatos em séries de robôs. O único problema é que ele próprio é um desses 7 alvos. Vai estrear no dia 26 de outubro. E assim, eu já tinha ouvido falar nessa, no mangá, né, Pluto, né? O pessoal fala muito bem. E eu gostei bastante aí, né, como ficou no trailer também.
Eu também. Vou comentar um pouco mais no final, mas eu gostei, tipo, muito. Sim. Ó, e tem cheirinho de hit vindo aí, e a gente já cantava essa bola quando saiu as primeiras imagens lá, e o primeiro trailer, muito tempo atrás, eu acho, um teaser, na verdade, que é de All the Light We Cannot See, a nova minissérie da Netflix, que na última semana a gente já teve aí esse vislumbre, né, e tudo mais, mas só essa semana que ganhou o trailer oficial, né, da Netflix. A história se passa ao longo de 10 anos, e vai entrelaçar as vidas de Mary Laurie LeBlanc, uma jovem francesa cega que se refugia com um tio durante a Segunda Guerra Mundial, e de Werner Fenning, um adolescente alemão com um talento especial para consertar rádios. A partir do laço secreto que se forma entre os dois, eles descobrem que é possível ter fé e esperança na humanidade. A série estreia a minissérie, na verdade, estreia no dia 2 de novembro lá na Netflix.
E o Showtime divulgou o trailer completo de Fellow Travelers, sua nova minissérie estrelada por Matt Bomer, né, de White Collar, e pelo Jonathan Baylor, que faz Bridgerton. A história acompanha a vida e o romance volátil de dois homens diferentes, através de expurgos, guerras, protestos e pragas, superando obstáculos no mundo. Vai estrear no dia 28 de outubro no Paramount Plus Brasil.
E quem também ganhou um trailer foi a terceira temporada de Tarzi, que retorna no dia 3 de novembro na dona Netflix. Lembrando que, assim, essa série, né, ela tá ganhando temporadas muito rapidamente. Eu acho que em menos de um ano, foi em um ano, já teve três temporadas, vai ter três temporadas, se eu não me engano. Assim, nesse ano já saiu a segunda temporada, e agora, no dia 3, já vai sair a terceira temporada. Né? Privilégios que poucas séries na Netflix têm.
Engraçado, né? Isso é raro mesmo. Deve ter gravado, talvez, meio seguido, né? Mas interessante isso. E, né, falando aí, né, de Netflix, né, pra quem ama dorama, temos aí, né, a Netflix liberando o trailer, né, completo de Duna, né, que é a sua nova produção sul-coreana, e que é adaptado do webtoon The Girl Downstairs, né, de Min Song-ha, e a série é sobre Lee Do-na, que é uma ex-membro de um grupo idol feminino, e ela era a vocalista principal e integrante mais popular, mas de repente anunciou sua aposentadoria. Agora ela mora em uma casa compartilhada, localizada perto de uma universidade, e raramente sai. Lee Woon-jun é um jovem estudante universitário comum e caloroso, sem nada de especial em sua formação, e ele começa a morar na mesma casa compartilhada que Lee Do-na. Mas no começo ele tenta evitá-la e tal. E seu coração caloroso a dar conforto, e aos poucos ele vai ficando cada vez mais curioso sobre sua vida misteriosa. Vai ser no dia 20 de outubro.
E vamos pular para a Globoplay, que essa semana liberou um teaser de sua nova série documental com a apresentação de Larissa Luz e Djonga. A série se chama Resistência Negra. A produção vai trazer um recorte sobre a história dos movimentos negros no Brasil, desde as primeiras revoltas anti-escravocratas no Brasil Colônia, com um destaque para a história do Quilombo de Palmares, a aprovação de leis de cotas raciais. A série documental estreia no dia 20 de novembro.
É de zumbi, né? Isso é legal isso. E The Buccaneers, a nova série da Apple TV Plus, que já ganhou um trailer e nos leva diretamente para a era dos espartilhos londrinos, onde conheceremos garotas com dinheiro e homens com poder, dinheiro novo, mas segredos antigos. A série é centrada em um grupo de garotas americanas divertidas que explodiram na temporada de espartilhos londrinos na década de 1870, dando início a um choque cultural anglo-americano. Enviadas para garantir maridos e títulos, os corações das Buccaneers estão focados em muito mais do que isso, e dizer sim é apenas o começo. Vai estar no dia 8 de novembro.
E The Artful Dodger é o nome da nova série do Hulu, protagonizada por Thomas Brody Sangster, que você vai conhecer pelos Gambito da Rainha, ou também talvez por Maze Runner, né? Mas enfim, a série já ganhou um teaser, será ambientada na Austrália da década de 1850 e vai seguir a vida dupla do famoso príncipe dos ladrões, Dodger, né, interpretado por ele, que agora é um cirurgião, mas não consegue se livrar de sua predileção pelo crime. A série estreia no dia 29 de novembro no Star Plus e no Hulu. E simultaneamente, obrigado por vir. Fez nada mais que sua obrigação, né?
Porque aí a gente acaba se pressionando com uma coisa que seria ideal sempre, né?
Deixa a gente dar uma acostumada que quando estrear no mesmo dia, a gente tá parabenizando. Diz assim, não, a obrigação sua é estrear no mesmo dia.
É, isso. bem, né? Falando ainda da Hulu, né? A gente tem aí outra novidade que é pra combinar com o clima de Halloween que tá chegando por aí, né? Living for the Dead é uma nova série documental dos mesmos criadores de Queer Eye. E no trailer divulgado acompanhamos 5 fabulosos caçadores de fantasmas queer que percorrem o país, ajudando os vivos e curando os mortos. Nossos Ghost Hunters exploram locais assombrados e infames enquanto ultrapassam os limites tanto com os vivos quanto com os falecidos. Vai estar no dia 18 de outubro e você também pode conferir o pôster oficial nas nossas redes sociais.
Ah, agora vamos falar de série brasileira, né? Tá chegando por aí também, no Paramount Plus, uma série original que teve teaser divulgado essa semana, que é o de Anderson Spider Silva, né? A série será uma série biográfica que vai contar a vida do lutador, que se tornou um dos mais importantes atletas do MMA mundial. Não tem data de estreia, infelizmente, mas tá dizendo que em breve vai chegar por aí.
Sim, e o Prime Video também não ficou pra trás. O que você faria por 1 milhão de libras? Né? É uma pergunta importante, né, que se aplica aí ao reality 007 Road to a Million, produzido pelos mesmos criadores de James Bond, que coloca 9 duplas para por dia até 1 milhão de libras cada, se conseguirem enfrentar os desafios no estilo 007 e mostrar que são verdadeiros Bonds. Estreia no dia 10 de novembro e ainda nesta edição a gente volta para trazer mais detalhes.
E aí, Marcela, tu quer começar falando o que é que tu gostou, o que é que tu destacou durante essa semana?
Claro, claro. Eu gostei, assim, teve bastante trailer interessante, né? Uhum. Então eu fiz 4 destaques pra mim. Eu achei interessante Black Cake, tá? Porque pela essa história, né, de ela contar, os filhos descobrirem o passado da mãe, vai mostrar aí como foi toda a trajetória dela, né? Eu gostei de como foi apresentado ali no trailer. All the Light We Cannot See, né, eu acho que, pô, dá pra ver, cara, que vai ser muito bom, assim, eu tenho um elenco, tenho o Mark Ruffalo, tenho o Hugh Laurie, né.
Eu fico pensando, se não for bom, vou ficar muito decepcionado, porque eu tô com uma expectativa muito legal pra essa também.
Essa daí, claramente, você vê que não falta orçamento, né. Aí a questão é ver se o roteiro é bom ou não, mas eu também parece que vai ser, né? Também posso ser enganada aí, né? Um pouquinho pelo trailer. Outro também que eu achei interessante foi Pluto, né? Pluto, eu já sabia, já que era um mangá já meio consagrado e tal, mas eu nunca li, né? Então ter a oportunidade aí de ver uma série desse anime, fazer um anime, né, em formato de série vai ser bem interessante, então gostei do trailer. E Fellow Travelers também, né, aí do Showtime, que eu já tava já vendo já imagens, divulgação de antes, já tava já interessada pelo elenco, pela temática. Ah, e você, Eric?
Eu vou destacar alguns também. Teve Pluto, que também gostei muito, e aí, quando eu tava assistindo o trailer, eu pensei, nossa, mas isso aqui é muito Astro Boy. Aí no trailer mostra, né, que eu acho que Pluto é como se fosse um spin-off de Astro Boy, na verdade é alguma coisa que é do mesmo criador, não sei, mas eu sei que tem alguma ligação com
Astro Boy. É associado, tanto que até menciona no trailer mesmo, realmente.
Ele menciona no trailer, mas acho que se passa no mesmo mundo, é alguma coisa do tipo, eu não lembro exatamente. Ou é diretamente baseado, né, ele fala que é baseado em Astro Boy, alguma coisa assim. Eu gostei muito também, botei já na grade. All the Light We Cannot See, a gente já falou aqui, também coloquei na grade, destaquei muito. Desde o teaser que tinha mostrado lá, muito tempo atrás, um negócio meio emocionante. Aí saiu o trailer, gostei mais ainda também. Enfim, coloquei Fellow Travelers também, que tu também falou. Eu achei que a série, na verdade, ia ser uma pegada muito mais melosa, de só o romance pelo romance e tudo mais. Mas pelo que entendi, vai ter umas tramas bem legaisinhas assim também. Obviamente vai ter romance, né? Mas eu fiquei um pouco mais empolgado com o trailer, pelo clima mais do trailer, fugir um tanto quanto do só romance, assim, sabe? Só do drama romancizado. Mas enfim, aí coloquei The Artful Dodger também, mais pela curiosidade mesmo, eu gosto do ator, pelo menos acho que eu vou ver o piloto, não prometo que eu vou ver tudo. As outras é mais garantido que eu veja tudo, mas The Artful Dodger eu vou ver pelo menos o piloto. E eu só queria fazer uma menção honrosa aqui pra Living for the Dead, esse, na verdade, dois reality, né, que a gente falou, que tu falou, né, que foi Living for the Dead, que quando eu assisti no trailer, eu pensei assim, nossa, mas isso aqui é muito Queer Eye versão fantasma, assim. E quando tem a sinopse, eu falo, pronto, é literalmente isso.
Isso mesmo, literalmente isso.
Porque são cinco fabulosos, queers também, que vão espantar demônios, fantasmas. Assim, nossa senhora, como é que pensaram nisso, assim? Como é que os criadores de... Eu fico pensando, na hora que estavam gravando o Queer Eye, eles pensaram assim, caramba, e se a gente fizesse isso com uma casa de mal assombrados? Aí, tipo, do nada, e puf, pronto, surgiu um reality desse tipo. Porque vai parecer ser engraçado. Eu não garanto que vou assistir, mas eu, pelo menos o piloto eu vou tentar ver. Porque me parece que vai ser legal, engraçado, assim. Eu gosto muito de Queer Eye, né? Queer Eye deixou de ser só engraçado e passou a ser, assim, muito emocionante, né? Aí, talvez esse Live from the Dead, não sei, me surpreenda de certa forma. E como eu sou rato, eu sei que você também é muito fã de reality, né? Mas como eu sou rato de reality show, aí eu vou dar uma chance também pra 007 Road to a Million, porque eu gostei muito do trailer. Eu fui ver esperando nada, assim, não sei, acho que tá faltando reality. Eu com a grade lotada, cheia de reality, eu pensei, acho que tá faltando reality aqui nesse tipo na minha grade. Aí eu vou ver pelo menos um episódio também. Se me pegar, eu aproveito e vejo. E vejo ele completo. Eu tenho gostado muito das produções do Prime Video recentemente. Eu acho que eles estão acertando muito mais do que errando. E aí, quando eu vi o nível de produção, né, a qualidade da produção desse reality, eu me empolguei. Falei assim, eu acho que vou ver. E foram esses, pouca coisa, né?
Pouquinha. Mas realmente, eu acho que teve uma coisa mais interessante. E eu percebi também que não teve tanto trailer de séries em andamento, né? Tá tendo muitas estreias mesmo, né?
Uhum.
Séries ou séries que têm o objetivo de talvez ter mais temporadas, então isso é interessante.
É, mas eu acho que tá até por conta ainda da greve, sinceramente, porque como são séries que já estavam prontas, filmadas e tudo mais, né? Então eles estão botando pra estrear por agora, porque não tinham como fazer nada, né, antes.
Exato. E aí, também tem aquela questão. Tem aquela questão também, Eric, que por enquanto os atores não podem divulgar, né? Essas séries, né? Porque ainda tá tendo greve ainda dos atores ainda, né? Tá tendo negociação, mas ainda não finalizou ainda essa greve. Então, eles estão segurando um pouquinho realmente. E aí vamos ver se até chegar aí as estreias e algum já tenha acabado essa greve ou não.
Uhum. Marcela, se alguém quiser colocar essas séries também na grade, eu faço o jabá aí das nossas redes sociais.
A gente tem bastante, né, vários lugares, assim, né, pra vocês terem contato aí com o Banco de Séries, né, começando aí com o site, né, do bancodeséries.com.br, né, pra vocês marcarem as suas séries, adicionarem na grade. Também temos no Instagram, @bancodeseriesoficial. Lá no Twitter a gente tem duas arrobas, a gente tem @BDSNewsOficial, que a gente divulga as notícias, né? E o @BancoDeSeries, que a gente fala mais sobre as questões do site. Temos também o canal do Telegram, né? Se vocês buscarem BDSNewsOficialR, vocês encontram o canal de notícias, né? Temos imagens, temos os trailers, temos notícias em geral. E também, se vocês quiserem também conversar aí no fórum, também temos lá no Telegram. E no Threads temos dois perfis. A gente tem o BDS News, que está no @BancoDeSeriesOficial. E também temos o @BancoDeSeriesSAC para notícias do site.
Ditas nossas redes sociais, agora vamos para o giro das séries. E a gente já começa aqui com a notícia do canal TNT, que iniciou as filmagens de Body by Beth. O nome é inglês, mas é uma nova série nacional, sim. Estrelada por Marisa Hort, a maravilhosíssima Marisa Hort. A série vai ter 10 episódios. E vai reunir mãe e filha com personalidades completamente opostas contra a ameaça ao decadente negócio da família, uma academia que infelizmente parou no tempo. O problema agora é a chegada do outro lado da rua de uma outra academia de rede muito mais moderna, high-tech e com uma grande variedade de atividades.
Bem, né, falando de produção nacional, né, nova produção no caso, a HBO Max iniciou no domingo, dia 1º de outubro, as gravações de uma nova série documental que contará a história de Irã Ferreira, mundialmente conhecido como Luva de Pedreiro, né, então assim...
Eu te pedi, Marcelo, aí.
Não teve elenco divulgado ainda, mas...
Alguém pediu essa série? Porque, pelo amor de Deus, foi tão do nada isso...
É complicado, eu não sei. Eu acho que eu não assistiria, né? Mas alguém deve se interessar, né? Então, é legal.
A minha bolha, eu acho que não assistiria, não sei outras bolhas, mas, enfim, não cabe a gente. Seba. Bota na grade quem quiser, né? Vamos lá, sair do Brasil agora e pular para terras italianas, porque de acordo com o Deadline, as séries italianas Gomorra e Romanzo Criminale ganharão prequels desenvolvidos pelo Sky Studio. O derivado de Gomorra, que ainda não tem título, destacará a ascensão criminosa do chefe Pietro Savastano, desde quando ele era uma criança nas ruas até se tornar o chefe mais importante e implacável de Nápoles. Leonardo Fazzoli e Maddalena Ravagli trabalharão mais uma vez no roteiro. Já Romanzo Criminale La Serie, se é que eu estou falando certo, um tom de italiano com espanhol aqui que eu não sei muito bem distinguir. Mas enfim, essa segunda série ela terá como foco os anos anteriores ao surgimento da organização criminosa Banda della Magliana, contados nas duas temporadas da série original, relacionando-se com as histórias dos personagens originais também. Também a bordo do projeto está o pai da série histórica, né, o Giancarlo De Cataldo. Eu não sei falar italiano, tá, minha gente? E além de juiz e autor do romance... Que além de juiz, ele também é o autor do romance homônimo que inspirou a série principal.
É isso. Eric, né, meio italiano neste momento, né?
É complicadíssimo eu falar aqui, tô falando tudo errado.
Ah, ficou legal. Bem, agora vamos pra uma notícia muito boa, né? Principalmente pros nossos bolsos. Porque de acordo aí com o Wall Street Journal... A Netflix está estudando um novo aumento para suas mensalidades, começando aí pelos Estados Unidos e do Canadá, e, né, depois disso aí, depois indo para os mercados internacionais, né? A gente não sabe quanto vai ser esse aumento, quando vai acontecer, mas, infelizmente, já preparando aí, já é para acontecer em breve esse reajuste aí.
É só o meme do Paulo Gustavo, né? Chega, basta! Tô cansado, muda Brasil, muda. Que pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos sair da vermelhinha, vamos falar a vermelhinha que tá deixando nosso bolso na nossa conta bancária na situação vermelhinha também. Mas vamos mudar pro Prime Video, né, que tá produzindo Maníaco no Parque, a história não contada. Gente, é só coisa boa que tá chegando por aí. É só tragédia, nossa, atrás de tragédia. Mas então, é uma nova série documental sobre o serial killer brasileiro. É isso mesmo, a história do serial killer que chocou o país vai ser recontada sob a perspectiva dos sobreviventes e familiares das vítimas, por meio de depoimentos inéditos que revelam erros na investigação do caso que impediram a prisão antecipada do assassino. A série documental analisa o machismo estrutural e o brutal sensacionalismo midiático do Brasil. Nossa, eu preciso fazer um comentário, assim, nossa, vamos fazer uma série... criticando o sensacionalismo brutal, midiático, falando sobre... Eu entendo que é visto do ponto de vista, né, dos sobreviventes e familiares das vítimas, mas eu ainda fico muito bolado com essa espetacularização, assim, de assassinatos, de tragédias, porque...
Contraditório, né? Eu acho contraditória demais, assim.
Eu lembro do Jeffrey Dahmer, né? Da série, que deu no que deu também. E aí eu fico muito assim, até que ponto isso é saudável, não sei. Teve um lance lá do caso Nardoni, enfim, eu fico, nossa.
Eu vou te confessar que eu evito ver essas séries de documentários, principalmente sobre coisas do Brasil. Não sei se com essa casa muito conhecidos, eu fico assim, eu acho que eu já vi o suficiente. Mas tem um público, né? True crime é uma coisa que tem um público grande em tipo, série documental, podcast, né? Essas coisas, né? Então é complicado, né? Porque o pessoal gosta de ficar comentando, gosta de saber mais detalhes.
E tem explicação psicológica, né? Pra o interesse nesse tipo de produção, né? Mas talvez o problema seja essa espetacular... Enfim, é melhor não discorrer tanto, porque...
Concordo, eu também eu fico meio assim, um pouco quando tem tanto conteúdo assim, mas enfim. E mudando um pouquinho de assunto, né? My name is Cox, Brian Cox. Né? A gente tinha falado mais cedo aí, né, do trailer, né? E o astro de Succession, ele é o apresentador desse reality 007 Road to a Million, né, do Prime Video. E, né, a gente falou, né, que é baseado aí na franquia James Bond. E, bem, ele é o controlador, né, desse reality, ele é o arquiteto do jogo. Ele observa as duplas atrás de 10 perguntas escondidas ao redor do planeta, né? E aí, né, são desafios que são para os participantes. Então ele tem essa participação aí, né? Então um chamariz também, não só o nome, a franquia do 007, né, do James Bond, mas também tendo um ator super conhecido, né? Uhum. Aí participando. E, né, vai estrear no dia 10 de novembro.
E pra fechar, a gente tá sentindo cheiro de treta nos bastidores de Warrior Nun. É, se você gosta da série, fique aqui informado. Vamos fazer aqui pegue seu chá, seu cafezinho e vamos tricotar. Na verdade, é bem simples, na verdade, né? O que o criador... Tu assiste, Marcela, Warrior Nun?
Eu assisto. E eu tô acompanhando nas redes sociais o burburinho do fandom com relação a essa situação.
Pois é, a suspeita da vez é que o criador da série, Simon Barry, disse que... Na verdade, suspeita não. Ele disse que não está envolvido em nenhum aspecto da produção da nova trilogia de filmes. Não sei se você lembra, mas assim, a série foi cancelada pela Netflix. E depois saiu a notícia de que ela ganharia filmes para encerrar, né, a sua história. E aí todo mundo comemorou aquele negócio, né? Porque, enfim, ninguém gosta de ver sua série simplesmente cancelada sem final nenhum. Aí, pô, tem uma nova trilogia de filmes, já dá uma base legal. Só que aí, agora o criador, Simon Barry, disse que não tá envolvido, né? Em nenhum jeito. Em ênfase no nenhum aspecto. Em nenhum aspecto. E aí, o que parece é que o projeto vai ser comandado apenas por Dean English, que é um dos produtores executivos da série. O que é que você achou disso, Marcela?
Então, Eric, eu tenho um adendo pra dizer. Basicamente, sim. O que tá aparecendo é que esses filmes não vão ter nada a ver com o que aconteceu na série, tá? É o burburinho que tá acontecendo, porque até o que aconteceu, teve uma contagem regressiva, né, essa semana, e eles divulgaram, foi na quinta-feira de noite, né, e aí ele falou assim, primeiro lugar, o Simon Barry falou, horas antes de ter o resultado desse fim dessa contagem regressiva, ele falou assim, gente, eu não sei o que é não, tem nada a ver. Aí teve mais outras pessoas que trabalharam na série também, falaram, sem de nada. E tipo, aí chegou na hora de que divulgaram, né, o que que seria a notícia. Aí vão fazer um concurso pra fazer um novo design da Halo lá da série. Aí tipo assim, e aí os fãs estão putos porque é um concurso que a pessoa que fizer o design, ela vai estar cedendo todos os direitos de imagem daquele design pra produtora desses filmes. Exatamente, então o fandom tá tipo assim. E aí viram umas conversas que o criador dos quadrinhos estava falando, que ele queria que esses filmes fossem mais do jeito que eram os quadrinhos e não exatamente como é na série, porque a série é muito diferente dos quadrinhos. Os quadrinhos eram mais sexualizados, digamos assim. Então, cara, o fandom tá bem puto. E eu acho, desculpe, né, o palavrão, mas tá bem assim... chateado, porque eu tá se sentindo usado, de que usaram um movimento ali de pedir renovação. E provavelmente, no caso, é bem provável que esses filmes não sejam continuação da série.
Nossa, então tu aposta no quê? No reboot? No soft reboot?
Eu acho que eles só vão usar o nome mesmo, Warrior Nun, porque é uma série de quadrinhos já, e vão usar isso, entendeu? É um reboot, entendeu? Vai ser outra história aí. Pode ser talvez uma prequel, né? Alguma coisa de antes de acontecimentos da série, mas eu não sei se vai ter os personagens principais ali não, viu?
É bom aceitar que a série acabou e o final que tem lá é o final que vai ter mesmo. Que esses filmes é um projeto paralelo à parte, né?
De repente. Isso daí também, claro, é um pouco de especulação, mas pela vibe que tá se passando, tem grandes chances de ser isso mesmo, amigo. Porque tá muito estranho tudo. Agora tão muito assim, jogando o corpo fora, entendeu? Simon Barry jogou o corpo fora. Ele tinha ajudado, ele divulgou a notícia lá atrás e agora ele tá falando que tem nada a ver, entendeu? É meio estranho isso.
Complicado. Tristeza. Mas enfim, gente, essas foram as notícias do Giro de Notícias, né? A gente vai direto pro direto da redação. Hora de falar sobre as produções que chegaram ao longo da semana aqui nos streams brasileiros. E mais uma vez, quem tá com a gente pra trazer isso é Tom. Vai lá, Tom.
Fala, BDSers, aqui é o Tom, e chegou aquela hora de abarrotar aí a sua grade com novas séries pra conferir essa semana. Vem que eu te conto o que teve de destaque nos streams do Brasil do dia 2 até o dia 8 de outubro. Começando, como sempre, pela Netflix, e a Netinha aí lançou a terceira temporada na verdade, a terceira parte da primeira temporada de Lupin, que aí de parte em parte acumula 17 episódios lá na plataforma. Pra quem ainda não viu, Lupin, a série se inspira no clássico da literatura francesa Arsène Lupin e cria uma trama onde um mestre dos disfarces vai lidar com grandes assaltos. Falando sobre o Prime Video, essa semana teve as finales de The Continental, que é a série do universo de John Wick, e A Roda do Tempo. Pra quem curte maratonar clássicos, as temporadas de 1 até 8 de Dexter também já estão disponíveis no catálogo. Lembrando aí que o pacotão não inclui o revival de Dexter, que é Dexter New Blood, então já tem aí isso em mente, que é realmente a série clássica que tá lá disponível. No Disney Plus essa semana a gente teve as finales de Ahsoka e a estreia da segunda temporada de Loki, que também era bem esperada. No Star Plus a gente teve a finale de Only Murders in the Building, e você pode ver aí todos os episódios da terceira temporada completos e pode ver tranquilo, porque a série já foi confirmada para uma quarta temporada. Na HBO Max a gente teve a estreia da segunda temporada de Our Flag Means Death, que é a série favorita aí do Pedro, aqui da equipe do Banco de Séries, então um salve aí pro Pedro. Falando sobre Paramount Plus, essa semana a gente teve a chegada de Barganha, que é uma série sul-coreana que traz o tema de tráfico de órgãos aí no plot. Na série, os sequestradores e sequestrados são forçados a ficarem juntos e lutar pela sua vida após o desmoronamento de um hotel onde ali está todo mundo reunido. É uma série bem intensa e que vale a pena dar uma conferida. Falando sobre a Globoplay, a gente teve lá na Globinha a quinta temporada de The Handmaid's Tale, que já foi adicionada completa, e a novela Pátria é Minha, que também já está com todos os capítulos disponíveis. Falando sobre o Discovery Plus, que teve uma chuva de estreias aí de novas temporadas essa semana, com novos episódios de Keith e Evan, Reformando com o Coração, Eu, Você e Meu Ex, A Disputa dos Confeiteiros, edição Halloween, Caçadores de Fantasmas, Leslie e Lindsay, Irmãs para Toda Obra, Alerta Reforma, Lucro em Risco, Reformando com Estilo e Paixão por Cozinhas. O Shark Tank Brasil também teve uma estreia de uma nova temporada. O reality, que é original do Sony, do canal Sony, também está disponível lá no YouTube e a oitava temporada acaba de começar. É, a partir dessa semana eu trago também o top do banco de séries, as séries mais assistidas de quem usa o banco de séries. Então, essa semana a gente teve aí em terceiro lugar Castlevania Nocturne, que é original do Netflix. Falamos aqui no Fast, inclusive eu falei, a equipe também já comentou. O segundo lugar, Only Murders in the Building, que tá lá no Star Plus, disponível aí, como eu disse, completa. E em primeiro, Gen V, do Prime Video, que também tá saindo aí episódios semanalmente. E aí, vai dar pra adicionar alguma coisa na grade essa semana? Me conta nos comentários desse episódio lá no Banco de Séries. Uma boa semana pra todo mundo. Até, tchau.
Muito obrigada, Tom. E agora a gente vai pros destaques da semana, né? Você viu alguma coisa interessante, Eric, nessa semana que você recomenda?
Vi. Eu até esqueci de colocar aqui na pauta da gente. Porque eu realmente tinha esquecido completamente, mas eu queria destacar algumas coisas, sim. Primeiro que eu tô gostando muito de Jujutsu Kaisen, da reta que tá levando Jujutsu Kaisen, é um anime, né, enfim. No início dessa temporada ficou meio que assim, o que é que está acontecendo? Eles separaram em dois arcos, né, um contando um aspecto do passado, né, uma trama do passado e outra no atual, e eu tô curtindo bastante, só queria, não queria deixar de mencionar isso. Queria mencionar também Gen V, eu assisti os três primeiros episódios durante o fim de semana passado, né? E aí essa semana, no caso, na última sexta-feira, saiu o quarto episódio. Tô gostando bastante da trama, fiquei surpreso, né, positivamente. Assim, não que eu esperava que fosse uma bomba, completamente uma bomba. Mas eu tô achando legal como eles estão fazendo conexões com The Boys, assim. Se passar no mesmo universo, utilizar alguns personagens. É uma série diferente, mas a gente consegue entender toda a ambientação do mesmo universo. Ficou uma coisa... Tá muito bem feita, assim. E a série ainda pega o tom da original, né? Da The Boys.
Uma pergunta. Essa série, ela se passa na mesma época de The Boys?
Na mesma época de The Boys. Exatamente, tá, na mesma época. É porque eu não lembro... A temporada atual de The Boys é qual? A terceira?
Já tem a terceira.
Acho que ela se passa entre a segunda e a terceira temporada. É mais ou menos isso.
Entendi.
Se eu não me engano, é isso. Tem um anúncio lá do que a Vault é exposta, né? Enfim, aqui já é spoiler de The Boys, gente, desculpa. que a empresa é exposta falando sobre o experimento que fez em crianças e tudo mais, e eles pegam esse aí também, sabe? Isso é bem abordado. Isso é fundamental, na verdade, né? Pra trama de Gen V. Mas eu gostei muito, tô gostando dos personagens, acho carismáticos. Acho que dá pano pra manga, tem os poderes legais também, diferentinhos, e aí eu curti. E preciso mencionar também, já que faz umas semanas que eu não tô aqui, eu não posso deixar de falar de reality, eu queria só mencionar três realities que eu tô assistindo, que chegaram recentemente, né? E aí eu tô curtindo muito, que é MasterChef Profissionais, eu tô gostando. Eu sou aquele que passei 10 anos, acho que desde que estive no MasterChef, sem assistir MasterChef, só fui assistir bem tardio, né? Todo mundo falava e eu nunca vi. E aí, por exemplo, essa é a segunda temporada, eu acho, que eu assisto do MasterChef Profissionais. A segunda é a primeira. E eu tô gostando bastante, mas o meu ênfase aqui vai pra The Amazing Race, que acho que voltou maravilhosamente bem com essa 35ª temporada. E Survival com a 45ª temporada também, que voltou recentemente. E eu tô curtindo, tô achando legal, assim. Tem material pra entregar coisas boas. E eu tô nessa expectativa de que sejam temporadas muito boas. Principalmente de Amazing Race. Confessar que eu gostei muito mais da volta de The Amazing Race, do elenco de The Amazing Race, né, do casting, do que do de Survival. Mas Survival tá me agradando também.
Também tô vendo Survival.
Por enquanto é isso.
Survival eu também tô gostando, sim. Eu não assisto Amazing Race, né? Mas Survival eu tô gostando. Esse formato aí de 90 minutos aí tá ajudando um pouquinho.
Survival, melhorou bastante, né? Tem aumentado um pouquinho. Uns 15 minutos de episódio. Deu pra perceber. Sim. Inclusive a galera comentando isso no banco de séries também. De como fez um pouco fez diferença, né? Ah, ô Marcela, sim. E desculpa, antes de terminar, só uma menção honrosa. Saiu nessa semana, acho que o último episódio da 7ª temporada de Greg News com Gregório de Viver, né, na HBO. E assim, eu achei fantástico o episódio. Fala sobre amizade. Enfim, nessas reflexões da vida, já tinha conversado muito sobre isso com alguns amigos, e aí quando vi esse episódio do Greg News, eu fiquei, caramba, é muito bom, gostei muito, recomendo, inclusive. Mesmo se você não acompanha o Greg News, tá lá disponível na HBO Max, o 20º episódio da 7ª temporada falando sobre amizade. Eu recomendo muito. Assista e enfim, acho que você ia gostar. Só isso.
Eu não vi muita coisa, Eric. tô vendo pouco, tô vendo só praticamente reality também. Tô vendo Survivor, Drag Race Brasil, que eu tô achando muito bom. E eu vi Loki, né? Começou aí a temporada.
Verdade, esqueci de mencionar Loki, mas é.
Eu gostei desse começo aí, né? A qualidade da série não tá capenga, que nem algumas séries aí da Marvel, né? Enfim. Eu achei que ficou legal. E vamos ver como é que se desenvolve aí nos próximos episódios.
Agora, é porque assim, o lance da Marvel é que começa bem, às vezes começa bem e aí desanda no meio.
Então, tipo, eu tô falando bem aqui, eu posso falar mal pra caraca no final.
Geralmente é assim. Também. Muita série foi assim da Marvel, que começou bem legal, né? Mas aí no meio se perdeu. A Invasão Secreta foi bem assim, na verdade. Ela começou o primeiro episódio, é tipo, de cair o queixo, né? E aí depois desandou, mas enfim, eu tô um pouco esperançoso também, sabe? Com o Loki. Beleza. Mas vamos falar das estreias da semana? Vamos lá pra o que é que vai chegar durante a semana aqui. Deixa pro passado que passou e vamos falar do que vem chegar nessa semana, do que vai chegar nessa semana. Começando já hoje, no dia 9, que vai estrear o reality Ilhados com a Sogra. O nome é esse, amigo. Aceite e assista se você quiser. Mas vai chegar lá na Netflix.
Exato. Já na quarta-feira, dia 11, para os fãs do Lionel Messi, estreia a série documental Messi Meets America lá na Apple TV Plus.
Pulando para quinta-feira, no dia 12, a gente tem o retorno da série Frasier, que vai ter seu revival estreando no Paramount Plus, iniciando assim a sua 12ª temporada. Já na Netflix, estreia nesse mesmo dia a minissérie The Fall of the House of Usher, e eu estou ansiosíssimo para assistir.
É isso aí. E já na sexta-feira, dia 13, começa a quarta temporada da antologia Creepshow, lá no canal Shudder. E no Stars, estreia a segunda temporada de Shining Vale. Indo para o Paramount Plus, né, nesse mesmo dia vai estrear a terceira temporada de Drag Race Italia. E terminando as estreias desse dia, né, da sexta-feira, temos o primeiro episódio de Lessons in Chemistry, que vai chegar lá na Apple TV Plus.
encerrando a semana, na verdade no domingo, dia 15, vai estrear a 7ª temporada de Rick and Morty lá no Adult Swim, assim como também a 2ª temporada de Billy the Kid no MGM Plus. Bom, gente, esse foi o Fast News, é um podcast oficial do bancodeséries.com.br. A produção fica a cargo de Eric Leutier e Marcela Souza, nós dois. O nosso colaborador é o Tom Carvalho e a edição de áudio fica por conta de sempre de Pedro Rubens.
E não deixe de nos seguir aí, né, no seu, na sua rede social, na sua plataforma de áudio favorita, né? A gente tá no Apple Podcasts, no Amazon Music, no Google Podcasts, no Anchor, no YouTube e também no Spotify. E se quem estiver escutando a gente ali no Spotify, não deixe de classificar a gente com 5 estrelas, né, nosso podcast.
Ah, e você sabia também que dá para marcar os episódios do Fast News lá no Banco de Séries? É só você digitar lá BDS espaço cast na barra de pesquisa do site e aí você vai achar o perfil do BDS cast e aí você vai saber sempre onde você parou. Gente, muito obrigado. Eu sou o Eric.
E eu sou a Marcela e essa foi mais uma edição do Fast News. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Até a próxima.